Vambora para a palavra de Deus, para a gente refletir juntos. Nós estamos na nossa série A Mesa, e a gente está usando essa figura para falar sobre, sobre a igreja de Atos, e olhando para a igreja de Atos como base. Volta aqui, isso. Então a gente está vendo essas quatro colunas, essas quatro pernas, né? Da igreja. A igreja seria muito bem representada por uma mesa, né? Então, a igreja de Atos caminhava nessas quatro colunas, essas quatro pernas. Então, a gente viu Doutrina dos Apóstolos na primeira semana. Então, o Fábio ministrou aqui sobre a pregação do Evangelho como centro da pregação na igreja. Nós vimos na semana passada a comunhão, né? A Dani ministrou pela manhã, o Fábio à noite. Então, como uma base da igreja era comunhão. E nós vimos, e nós vamos ver hoje o partir do pão, que é a ceia, e depois, semana que vem, nós veremos orações como a base. Então, quando você ouve o Tiago falando aqui, a Emília falando aqui de, olha, nós estamos plantando uma igreja, não se confunda. Quando eu orei aqui dizendo, Senhor, envia trabalhadores, e talvez você seja a resposta dessa oração, não se confunda achando que a base da igreja é alugar um prédio, abrir o CNPJ, e aí ter um grupo de louvor e comprar cadeira. Não. Muita gente fez isso. Não, eu plantar igreja, pelo amor de Deus, eu não fui chamado para isso. Porque você imagina sempre a estrutura. Mas o que o Senhor está nos chamando para estabelecer é isso daqui. Se houver prédio, CNPJ, som, cadeira, sem isso daqui, não é igreja. Quem está entendendo? Não é igreja. A igreja do Senhor é isso daqui. Então, quando nós estamos numa casa com isso daqui, é a igreja. Se nós fôssemos para a rua, nos reuníssemos em algum lugar na rua, com isso daqui, é a igreja. É a igreja do Senhor. Amém? E Ele está nos chamando para estabelecer isso daqui. Então, hoje nós vamos ver o partir do pão. Abre comigo aí, então, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Agora coloca para mim aí a minha tela. Aí, vamos ver se vai funcionar, gente, vamos ver. Vai orando aí, gente. Vamos ver. Aí, isso é um pão, tá? Só para você saber. Abriu aí, 1 Coríntios, capítulo número 11, verso de número 17. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 17. Vamos lá? Então eu quero ir olhando para umas coisinhas aqui, você já vai destacando aí. Uma coisa legal é você trazer marca-texto, gente. Marca-texto é vida. Vamos lá. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los. Porque vocês se reúnem... Olha isso aqui, gente. Porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Diga, amém. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existe divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Então ele está dizendo, isso aí que vocês estão fazendo não é ceia do Senhor. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Olha só, ele está fazendo até uma brincadeira irônica aqui, ó. Tem a ceia do Senhor e tem a sua ceia. Não sei o que é que você está fazendo aí. Não sei se é a ceia do Senhor ou é a sua. É a ceia do Senhor ou é a sua própria ceia que você está fazendo. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Olha isso. Enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Gente, essa carta foi enviada a uma igreja que se reunia em Corinto. Isso é importante. Corinto é uma cidade, era uma cidade, muito grande, muito importante no Império Romano, ok? Ela era um dos principais centros urbanos ali no antigo Mediterrâneo. E era a capital de Acaia. Então, Acaia era a região e era a capital. E era uma cidade comercial, mercantil. Então era uma cidade muito próspera. E por causa dessa prosperidade, tinha uma questão em Corinto, que é muito, muito presente na nossa realidade brasileira. Tinha uma disparidade social. Então, enquanto você tinha em Corinto pessoas muito ricas, você tinha em Corinto pessoas muito pobres. Só que a pregação do Evangelho era para todos, e de repente na igreja começou a ter pessoas muito pobres, como escravos, por exemplo, mas também se convertia a pessoas muito ricas, e eles se reuniam juntos. E aí Paulo vai dizer o seguinte, gente, presta atenção, a reunião de vocês está fazendo mal. Quando vocês se reúnem como igreja, vocês saem pior. Gente, vamos pensar junto aqui. Quando é que a reunião faz mal? Porque tem hora que a gente fala assim, não, você já ouviu uma frase assim? É, às vezes alguém reclama, poxa, tal rua tinha 5 igrejas na mesma rua. Já viu? Aqui em Bragança não tem tanto assim na mesma rua, mas você fala, meu Deus, tem 3 igrejas ali. Aí alguém fala assim, ó, é melhor uma igreja do que um bar. Aí Paulo está falando, depende. Porque tem reunião que você sai pior. E quando é que a gente sai pior da reunião? Quando é que a reunião começa a fazer mal? E eu quero falar 3 coisas que Paulo nos mostra aqui. Olha só. Primeira coisa que ele vai dizer, quando que a reunião faz mal? Então eu vou colocar todo como banquete, tá? Então anota aí. Número 1. Quando é que a reunião faz mal? É quando ela é um banquete da divisão. Ela é um banquete da divisão. Senão, olha o que está escrito aqui, ó. Eu estou ouvindo que quando vocês se reúnem, existe divisões entre vocês. Provavelmente, pelo contexto todo aqui, era relacionado às classes sociais. A divisão entre vocês. Essa disparidade social da cidade entrou na igreja. Mas a igreja, gente, não tem que ser um reflexo da cidade. A igreja é um reflexo do reino de Deus. E no reino de Deus não tem disparidade social. No reino de Deus todos sentam à mesa. Por quê? Porque agora, entenda uma coisa, no reino a nossa aliança não é por interesses. Ah, a gente gosta da mesma coisa? Vamos ficar junto? A nossa aliança não é por raça. Ah, a gente tem a mesma cor de pele, vamos ficar junto? A nossa aliança não é por classe social. Ah, a gente é classe média, vamos ficar junto. A gente é classe alta, vamos ficar junto. E os classe baixa vão ficar junto. Não, a nossa aliança é em Cristo Jesus. Então em Cristo agora, não tem homem, não tem mulher, não tem grego, não tem judeu, não tem culto, não tem analfabeto. Agora todos estão em Cristo, e todos sentam à mesa. Então ali estava tendo divisão, e a reunião deixava mais clara a divisão. A segunda coisa é que aquilo ali era um banquete, e essa talvez seja uma das coisas que mais pega a gente hoje. Era um banquete do individualismo. Aquilo ali era um banquete do individualismo. Olha o que Paulo vai dizer. Ele diz assim, olha, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que você está comendo. Sabe o que você está comendo? A sua ceia. Não é a celebração da aliança em Cristo. É a celebração da sua vida. É a ceia do seu estômago. Individualismo. Por quê? Cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto alguém do seu lado está passando fome. Então, provavelmente, né, no nosso contexto aqui, não está tão relacionado ao social, mas pode estar relacionado ao espiritual. Senhor, eu vim aqui hoje, nesse domingo, me abençoa, Senhor, cuida da minha casa, cuida dos meus, e eu intercedo, e aí tem alguém do seu lado morrendo, e você não está vendo. Porque a gente tem esse, tudo bem, vazio, tudo bem, e aí, tudo bem, mas a gente não ouve ninguém. Está sendo interessante, gente, esse crescimento nosso, esse nosso crescimento na aliança. E uma coisa que está afetando, é muito simples, mas está afetando o tudo bem. Hoje, eu estava com o irmão, eu dei a mão para ele e falei, tudo bem? Ele fala, cara, não posso dizer que está tudo bem. É isso. Aí nós estamos começando a entrar na igreja. Porque, sinceramente, que dia que é possível estar tudo bem? Se alguém falar tudo bem, essa pessoa já foi para o céu. Está no céu já. Eu tinha um pastor que dizia assim, gente, eu perguntava para ele, e aí, tudo bem? Ele falava, tudo é muito. Aí ele dizia assim, eu estou todo bem. Inclusive era um pastor de Portugal, pastor João. Então, virou um banquete do individualismo. A gente reúne aqui, cada um para buscar o seu interesse. Ah, mas o meu interesse é espiritual. É, mas é um espiritual egoísta. Então, gente, vamos ser sinceros. No culto das 9 da manhã, nós estamos tendo uma dificuldade aqui, que é com as nossas crianças. Por quê? Porque no culto das 9 da manhã não tem Cid. E alguns estão chegando e falam, poxa, cara, precisava ter Cid de manhã. Sim, mas você precisava se voluntariar para ajudar. Quando é que você vai levantar e falar, ei, gente, e aí, tem alguma coisa aí que eu possa fazer para contribuir no corpo de Cristo, para contribuir na família de Deus? Isso aqui é a nossa família. Você fala mal do seu primo que vai lá nos negócios, come e não paga, você não fala mal dele? Só que você talvez seja o primo aqui. Você é esse primo aqui? A gente nem chama você de irmão, chama você de primo. Tô brincando. Mas, gente, nós precisamos... Não podemos deixar isso aqui virar o banquete do individualismo. Quando é que você vai se voluntariar, ajudar, servir em alguma coisa junto com a gente? Gente, todo o meu corpo aqui está fazendo alguma coisa. Alguma coisa, uma função. Que seja a unha. Que seja ajudar um pouquinho. Ou talvez você já está com disponibilidade para ser um estômago. Mas você precisa chegar e falar, ei, eu quero servir a família. Então tá ali, Lê, levanta a mão aí, Letícia, Felipe, levanta a mão aí, Felipe. Líderes do Ministério Infantil, no final, dá o seu nome lá, para você servir. Na mídia, nós estamos sem transmitir o culto de manhã, das 9, por quê? Porque a gente não tem pessoas suficientes. Então olha que coisa, eu preciso abrir, a gente precisa começar um terceiro culto pelo número de pessoas que está vindo, mas não tem pessoas suficientes para servir no Ministério Infantil. A conta não está fechando. Significa que nós estamos num ajuntamento de consumidor. Outro exemplo, contribuir, ofertar. Ei, se você faz parte da família, você precisa ofertar. Você precisa contribuir. Você precisa dizimar naquilo que você está dizendo. É a minha família, é a igreja que eu tenho uma aliança. Eu lembro que eu estava ministrando no Japão, e aí um rapaz me falou que ele convidou um amigo japonês, né, para ir lá num culto. E aí, estava no culto, cantando, cantaram e tal, aí chegou a hora da oferta. Aí ele, brasileiro, né, falando para o japonês, ó, fica tranquilo, você não precisa agora dar nada, é a família aqui, é uma coisa da igreja, então só para você entender e tal, a gente oferta e tal. Ele falou, o japonês ficou ofendido com ele. E ele não entendeu. E aí, depois o japonês chegou para ele e falou assim, como assim eu não posso dar? Eu estou sentado numa cadeira que alguém pagou, num prédio alugado por alguém, num ar-condicionado de alguém, com alguém lá na frente que se disponibilizou para fazer isso, e eu não vou dar nada. Como assim? Eu me sinto roubando. Quem está entendendo, gente? Irmãos nossos aqui nessa casa poderiam estar trabalhando e montando empresa, extremamente capacitados, formados em faculdade. Mas pegaram suas vidas e disseram, nós vamos ficar das 8 às 5 servindo aí, e a gente organizou para dar algum salário para eles poderem sustentar a família, e aí a gente vem aqui, senta, ouve, canta, vai embora e está tudo bem. Como é que paga isso aqui, gente? Melhor não perguntar. Mas é isso, aí a gente vira um banquete do individualismo, aonde eu venho para receber. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? É parte do, ei, a gente está junto. E é maravilhoso a forma que a palavra de Deus coloca a gente. Porque quem ganha mais, contribui com mais. Quem ganha menos, contribui com menos. Não tem essa, o Senhor fala assim, ó, você vai dizimar. Então, quem está dando o dízimo do seu salário de 100 mil e quem está dando o dízimo do seu salário de 500 reais de estagiário, o Senhor está olhando e vendo a mesma coisa. Sentando à mesa, vendo a mesa, ele está vendo a viúva trazendo duas moedas e falando, essa é a oferta. Por quê? Porque ele está vendo o seu compromisso com a família dele. Então, virou um banquete do individualismo, ele está falando, faz mais mal do que bem. Terceiro lugar, é um banquete da competição. Como eu disse, haviam os ricos, haviam os pobres. Geralmente a reunião em Corinto era na casa dos ricos, porque eram maiores as casas, né? E na casa dos ricos, era interessante, lá era um costume romano, eles tinham um cômodo que chamava triclinium. Triclinium, ok? Esse cômodo, geralmente uma mesa que cabia 9, 10 pessoas, e aí a nobreza sentava lá. Então eles iam fazer uma reunião em casa, os mais nobres sentavam lá. Além de ser um cômodo separado para essa galera, eles tinham uma hierarquia nos assentos da mesa. Então, o doutor fulano vai sentar aqui, o mestre fulano de tal vai sentar aqui, a esposa dele, ciclano de tal, vai sentar aqui, e eles organizavam a sequência da mesa com as classes sociais. Aí eles tinham outra sala, que aí chamava átrio, e aonde ficava todo mundo, os plebs. Ficava o resto. Gente, tinha um vinho que servia na mesa dos nobres. E aí tinha um inferior que eles davam lá no átrio. Tinha um pão especial ali e um outro pão para lá. Provavelmente, o que acontecia aqui é que os mais ricos tinham mais disponibilidade de tempo, então eles chegavam antes para a reunião. E os escravos, os que trabalhavam e tal, chegavam depois para a reunião. Quando eles chegavam, eles já tinham comido. E Paulo tem que falar: esperem uns pelos outros. Esperem uns pelos outros. Vocês estão desprezando a mesa do Senhor com o que vocês estão fazendo. Então, virou um banquete da competição. E, de repente, o meu sonho é sentar lá no triclinium. De trabalhar bastante para chegar lá, naquela elite. Não, gente, não, não, não. A nossa aliança, o que nos faz estar nessa mesa é o sacrifício de Jesus. Não é diploma, não é capacidade, não é nada. É o sacrifício de Jesus que nos trouxe para essa mesa. Não tem posição nessa mesa, só tem um sentado na cabeceira dessa mesa, gente. É o nosso Senhor. É a mesa dEle. Então, essa reunião fazia mais mal. Agora, então, quando é que acontece a ceia? A proposta da palavra de Deus é a seguinte: quando que a ceia acontece? A ceia acontece no meio da comunhão. Então, a gente precisa lembrar da palavra da semana passada. A ceia acontece em meio à comunhão. Então, precisa guardar isso aqui, ó. Comunhão. Então nós estamos em comunhão, e da comunhão vai ter uma celebração, que é o quê? A ceia do Senhor. Por que que nós, como família de Zoscope, não ceamos aqui nesse ambiente? Porque agora não está sendo um ambiente de comunhão, está sendo um ambiente de adoração, e está sendo um ambiente de ensino. Importantíssimo. Doutrina dos Apóstolos é uma das pernas. Orações, devoção é uma das pernas, estamos aqui na nossa devoção coletiva, mas não é um ambiente de comunhão. Então nós precisamos estar no meio do ambiente de comunhão. Eles estavam no meio de uma refeição. Gente, eles conseguiam se embriagar, então imagina o tanto de vinho que tinha. Um saía abastado lá, né, até as tampas de comida, e o outro saía com fome. Então era uma mesa de refeição que estava acontecendo. Não era uma reunião, todo mundo sentado ouvindo um pregador. E depois dava um pedacinho de pão e um vinhozinho. Não, era uma comunhão. Então, o que Paulo está dizendo é que a ceia é a celebração no meio da comunhão. Então, é por isso que nós estamos nas casas. É por isso que toda semana nós estamos reunidos nas casas e a gente está em comunhão. Que, lembrando da semana passada, não é uma amizade, é uma aliança em Cristo. E no meio dessa aliança, nós paramos, então, para cear. Ok. Mas então, o que é a ceia do Senhor? Okay? O que é a ceia do Senhor? Dá uma olhada, a continuação do texto. 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Então ele diz assim, olha, Paulo vai dizer: porque eu recebi o que do Senhor também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Então guarde essa palavra, repartir. Então ele pega o pão e ele reparte, tá? E aí ele vai dizer assim, ó: isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Repete comigo, em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou também o cálice. E ele disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. E aí ele termina dizendo, porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Diga comigo, até que ele venha. Então vamos lá, três coisas. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor seria muito bem ilustrada pela palavra, anota aí, opa, memória. Então nós queremos, na ceia do Senhor, trazer três coisas à memória, ok? Três coisas. Número um, a memória da obra da cruz. Em primeiro lugar, nós queremos trazer à memória a obra da cruz. Então, dá uma olhada aqui, olha o que diz. Pegou um pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Então, quando nós estamos à ceia, nós vamos trazer à memória a obra da cruz. E aí, quando você está com aquele pão na mão, o que você precisa entender? Ele pegou esse pão e ele partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vocês. Então ali nós estamos nos lembrando, ele morreu no nosso lugar e ele pagou a nossa dívida. Então o castigo que era nosso foi derramado sobre o Senhor. E aí nós podemos tomar posse de Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é a celebração do sacrifício substitutivo de Jesus. Ele pagou um preço no nosso lugar. Por que que é, gente, uma refeição? Presta atenção nisso. É uma memória, é um memorial. Não poderia ser, por exemplo, acender uma vela? Poderia ser. O Senhor poderia falar, então todas as vezes vão acender uma vela e vai lembrar disso, disso, daquilo. Poderia ser. Mas ele decide que esse memorial vai ser uma refeição. Por quê? Presta atenção. Você está pegando aquele pão. E você está dizendo, agora, isso aqui ó, é o corpo de Jesus. E sabe o que você faz? Au. E agora, você não só lembra do sacrifício de Jesus, você se torna junto o sacrifício de Jesus, você agora se identifica com Cristo, e agora esse corpo está onde? Não está mais fora, agora ele está dentro de mim, e então a ceia é essa declaração, Cristo em nós é a esperança da glória. Entenda uma coisa, o que é o Evangelho não é somente ele morreu pelos seus pecados, o Evangelho é você e ele se tornaram um. A boa notícia é, Deus quer se tornar um com você. Se nós nos tornamos um com Cristo, quando Ele estava pendurado naquela cruz, quem estava pendurado na cruz? Porque nós estamos em Cristo. Quando Ele morreu, quem morreu? Quando Ele foi sepultado, quem foi sepultado? Nós. Quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, quem ressuscitou? Nós, quando ele foi assunto ao céu e sentou num trono nas regiões celestiais, quem está sentado com ele nas regiões celestiais? Nós. A ceia é esse memorial dizendo, eu sou um com Cristo. Eu já morri para minha velha natureza, eu já ressuscitei com Cristo Jesus, eu sou um com ele. Então é o meu memorial da obra da cruz. Mas em segundo lugar, anota aí, a ceia é trazer à memória a nova aliança. Aí ele diz o seguinte, depois do pão, vocês vão pegar o cálice. o produto da uva, a uva que foi esmagada. E aí nós vamos então trazer à memória a nova aliança. Ah, gente, isso aqui é maravilhoso. A ceia é a gente trazendo à memória. Nós temos uma aliança com o Senhor. A ceia, né, até o Léo estava falando comigo ali, da importância de a gente entender que a ceia é um sacramento. Há quatro sacramentos que a gente sempre dá ênfase, né? Que é a ceia do Senhor, é o batismo, é a pregação e é o casamento. E a ceia é o batismo, gente, é como parecido com o casamento. Porque no casamento a gente faz uma aliança com a nossa esposa, uma aliança com o marido. No batismo você fez uma aliança com Deus. Na ceia é a celebração dessa aliança, dizendo: eu sou do meu amado e ele é meu. Eu tenho uma aliança com o Senhor, e o que é maravilhoso é que essa aliança não é baseada no meu desempenho, essa aliança é baseada no sacrifício de Jesus, no sangue dele. Então nós temos segurança nessa aliança. Nós temos segurança nessa aliança, por quê? Porque ele pagou o preço dessa aliança. Então imagina, todas as semanas, os nossos DNAs, nós relembramos: eu tenho uma aliança com o Senhor, eu e ele somos um. Você entende que é isso que nos ajuda a andar em santidade? Porque é eu celebrar o meu casamento com a Val, frequentemente, é que me faz, eu não vou olhar para outras mulheres, eu não vou quebrar a minha aliança. Então, porque constantemente eu estou ali diante dessa lembrança, eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança, eu sou do meu amado e ele é meu, e nós celebramos a nossa aliança com frequência. Quem está entendendo? Então é trazer à memória a aliança que nós temos com o Senhor em Cristo Jesus. Mas essa aliança também não é somente vertical, ela também é horizontal. Porque se eu estou em Cristo e o Rogério está em Cristo, se eu estou em Cristo, a Aline está em Cristo, se eu sou um com ele e ela é um com ele, nós somos um. Então é semanalmente a gente celebrando a nossa aliança. Eu tenho falado, gente, ceia de olho aberto, olhando para o Cristo revelado no seu irmão, olhando para essa aliança que nós temos. Então semanalmente, e aí não dá para estar brigado, porque nós vamos sentar à mesa, awkward, né? Que na mesa ali, meio constrangido, todo mundo meio assim, aí Jesus falando: e aí, vai pedir perdão um para o outro aí, antes da gente comer? Ah, mas ele me ofendeu. É, mas você me ofendeu para caramba, eu te perdoei. Ah, mas ele é difícil. É que você não sabe você, que difícil que você é. E Jesus está ali: ah, mas eu tenho que sofrer. Aí ele levanta a mão e mostra um furo para você assim. É a celebração da aliança. E aí o diabo não consegue penetrar entre nós, porque semanalmente nós estamos sentados a uma mesa, celebrando a nossa aliança. E por último, a memória que traz é a memória do reino vindouro. Eu vim até com meu boné Maranata. Porque a ceia é a gente declarando, lembrando, nos agarrando nessa verdade: ele vai voltar. Olha o que ele diz: porque todas as vezes que comerem este pão, beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Diga comigo: até que ele venha. Gente, em Lucas, vou anotar aqui, depois você olha. Em Lucas, capítulo de número 22... do 14 ao 18, ah, meus amigos, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês, que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Meus amados, tem uma mesa preparada para a gente sentar à mesa com Ele e cear com Ele quando Ele voltar. O que que acontece na ceia? Na ceia, semanalmente, nós antecipamos essa realidade. Na ceia, nós estamos ali sentados à mesa e convidando o Cordeiro para estar entre nós. E nós estamos antecipando a realidade da era por vir hoje. É como se a gente estivesse dizendo assim: eu não aguento esperar. Eu não aguento esperar. Eu vou cear de novo aqui. Eu não aguento esperar, Senhor, vem estar com a gente. Eu não aguento esperar, Senhor, vem estar com a gente. E a gente vai antecipando essa esperança que um dia será em plenitude, mas hoje já pode ser experimentada por nós. O que Paulo está dizendo nessa igreja, meus amigos, vocês estão banalizando uma das coisas mais extraordinárias que o Senhor nos deixou. Quando vocês se reúnem em nome dEle, estão com aquele pão e aquele vinho, Ele está presente entre vocês. Ele está presente. Porque isso aqui é o estilo de vida do discípulo de Jesus. Nós somos chamados para sermos homens de presságio. Nós somos chamados para serem aqueles que com seu estilo de vida anunciam a era por vir. É como se a nossa vida, vai sair um filme. Então está lá, ó, em junho vai sair tal filme. E aí, alguns meses antes, eles soltam o quê? Hã? O trailer. É o filme? Não. Mas já, ó, dá para ver, já dá para dar um gostinho, e aí com o trailer você vai conquistando mais pessoas. Eu quero ver o filme, eu quero ver, meu Deus, você viu aquela cena, o que vai acontecer, você viu que fulano aparece e tal, e a gente já fica ali animado. Gente, a nossa vida é para ser um trailer da era por vir. Alguém entra na sua casa e você fala: vem experimentar um pouco do que vai ser quando o Senhor Jesus voltar, porque tem um rei que Ele está por vir para governar sobre toda a terra, mas já tem um povo que já se submeteu a esse rei, já conhece esse rei, já adora esse rei, já vive as leis desse reino na era presente. Quando a Bíblia diz: você não é desse mundo, não é que você não é desse planeta, é você não é desse tempo, você é de uma era por vir, mas Deus te permite viver aqui agora, para que a sua vida seja um anúncio da era por vir. Quem está entendendo? Então a ceia, essa celebração de uma realidade que virá, mas que nós já estamos experimentando hoje, a realidade do reino que está por vir. Então isso é a ceia do Senhor. Agora, é importante a gente falar sobre quem pode participar da ceia do Senhor. Quem é que senta a essa mesa, né? Então, na continuação, Paulo escreve assim, 1 Coríntios 11:27 agora. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, presta atenção nisso. Ele vai falar de quem pode comer, ele está aqui dando a ênfase em quem não deve comer, mas nós vamos inverter e entender quem pode comer. Em primeiro lugar, quem pode comer? Os nascidos, de novo. Então é você que já entregou a sua vida ao Senhor, você que foi achado por Ele, Ele se revelou a você, e você entregou a sua vida, e Ele é o seu Salvador, e é o seu Senhor. Várias palavras podem ser usadas: você que se converteu, você que já nasceu de novo, você que teve um encontro com Jesus, você que submeteu sua vida a Ele. Então é para os nascidos de novo. Por quê? É para aquele que está em Cristo. Eu vou participar do sacrifício de Jesus, eu vou participar do corpo de Jesus, eu vou tomar do sangue de Jesus. Então é para aquele que está em Cristo. Mas número dois, o que que isso representa? É para aqueles que são então aliançados. E aqui tem uma palavra importante para nós, que é o batismo. Como eu disse, o batismo, ele é muito parecido com o casamento. Então você pode dizer assim: não, Douglas, eu entreguei minha vida a Jesus, eu dei minha vida para Jesus, eu estou aqui todas as semanas com vocês, eu estou indo lá no DNA. Aí eu pergunto: mas você batizou? Ele falou: não, eu estou esperando aí, estou pensando e tal. Então é muito parecido com alguém que você fala assim: e aí, você ama essa mulher? Amo. E você vai ficar a vida inteira com ela? Vou. E você vai casar? Ah, estou pensando, tá? Essa coisa é para os homens, né? É um papel. O que, que tem ali? Há ali uma dúvida. Eu não quero expor ninguém, mas há ali uma dúvida. De, eu amo, falei que vou estar o tempo inteiro, mas assinar... Há um resquício de dúvida. Há um 10% que não foi entregue. Então, quando nós estamos batizando, nós estamos dizendo assim: ei, acabou, eu morri para o mundo, eu morri para as paixões dessa vida, eu morri para outros deuses, eu morri para mim mesmo, e agora eu sou completamente aliançado com Cristo Jesus, até que a morte nos una. É na bonança ou na escassez, na doença ou na saúde, eu vou estar com o Senhor o resto da minha vida, e eu quero que o Senhor esteja comigo. Então, quem deve participar da ceia? Aqueles que foram batizados. Porque o batismo é essa declaração pública de eu estou aliançado com Cristo por toda a eternidade. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? E aqui, é bom eu abrir um parênteses, que a gente não dá a ceia para as crianças. Por quê? Porque elas ainda não foram batizadas. Porque elas vão chegar nesse lugar da declaração pública de fé delas. Nós estamos discipulando, nós estamos lá, nós podemos falar: nossos filhos são crentes, ok, mas vai chegar o tempo em que ela vai ter que tomar essa decisão. Não é só o Deus dos meus pais, é o meu Deus. Eu tomo essa decisão. Então, é uma forma pedagógica. Ah, mas meu filho quer pegar e tal. Não deixa. E diz: filho, você ainda não pode participar, porque você ainda não foi batizado, você ainda não fez a sua declaração, a sua aliança com o Senhor Jesus. E de repente vai começar a crescer dentro dele o quê? Um desejo de batizar. E de repente ele vai chegar para você, não vai ser você e falar: e aí, não vai batizar não? E aí, não vai batizar não? Ele vai chegar para você e falar assim: por favor, me batiza. Eu quero fazer essa aliança com o Senhor, eu quero entregar a minha vida. E aí sim vai chegar o momento dele batizar. Talvez vai chegar uma visita lá no DNA, e aí você tem que chamar ela de canto e falar: ó, no final a gente tem um momento que é a ceia, você não pode participar desse momento, porque é para aqueles que têm uma aliança com Cristo. Ué, que isso? Discriminação? Ceiofóbicos? Não. É que são para aqueles que tomaram essa decisão de entregar a sua vida para Cristo. E às vezes, no medo de ofender, no medo de não sei o quê, a gente não pega a pedagogia do que o Senhor nos deixou. Também pode gerar desejo naquela. Como é que faz? Eu quero essa realidade. Eu vi, eu chorei, mas eu não pude participar. Sim, porque você precisa, então, estar em comunhão. O batismo é a porta de entrada para essa aliança. E lógico, quem não pode participar? Aquele que, no Mateus 18, foi disciplinado, ele foi confrontado por um irmão, ele não se arrependeu, dois foram lá, ele não se arrependeu, a igreja foi, não se arrependeu, então ele está desligado da igreja. Esse também não pode participar, porque ele com as suas ações está dizendo: eu não estou conectado ao corpo de Cristo. E isso é muito importante. Número 3, além de aliançado no batismo, isso precisa ser prático. Não é assim: ai, graças a Deus, eu batizei. Quando eu tinha 11 anos lá, fizeram uma fila, entrei e batizei. Não é só isso. É número 3, você tem que estar em comunhão com Cristo e a igreja. Tá? E a igreja aqui no texto, toda hora é representada pelo corpo. Você precisa estar em comunhão. A pergunta é: você está em comunhão? Você está em comunhão com o Senhor? Você está em comunhão com o corpo? Ah não, eu gosto só da cabeça, o corpo eu não gosto. Então, você não está em comunhão. Comunhão é misturar a vida em Cristo. É uma aliança em Cristo. Então você está em comunhão? Então é muito importante, para a gente entrar na próxima aqui, que é o que, que é tomar indignamente. Porque ele está dizendo, ei, se você tomar indignamente, você vai ter fraqueza, você vai ter doença e você vai morrer. Ele está dizendo, é pior tomar indignamente. Ei, não toma do que tomar indignamente. Por muito tempo a gente aprendeu que tomar indignamente era ter pecado durante a semana ou no mês e então tomar. Não é isso. Porque se fosse questão de pecado do mês, ninguém tomava. Aleluia. 1 João vai dizer, Dani usou esse texto. Quem disser que não tem pecado, está mentindo e está falando que Deus é mentiroso. Todo mundo peca diariamente. Seja em pensamento, seja em fala, seja em motivação. E seja alguns que a gente nem percebeu. Então se fosse, ei, examine-se pois o óbvio de si mesmo. Tem alguma coisa aí que você pegou? Ninguém tomava nunca, a gente tinha que parar com essa reunião, porque não ia sobrar pãozinho todo dia. Não é isso. O que é tomar indignamente? É tomar sem discernir o corpo, sem estar aliançado com Cristo e com o corpo. Ah, Douglas, então eu posso estar em pecado e tomar? Não, porque se você estiver em pecado, o que a gente chama de iniquidade, se você parou sua luta contra o pecado, se entregou para o pecado, você não está mais em comunhão com Cristo. Você não está mais em comunhão com a igreja. Não tome. Mas se você... ficaram lá, te arreperreando, e você sem querer ficou bravo, e tratou alguém mal, e você falou, ai droga, por que eu tratei mal, me perdoa, já mandou uma mensagem fulano, me perdoa, passei do limite, tal, e se você está nessa luta, toma, porque a ceia vai te ajudar nessa luta, porque a ceia vai ser saúde para você, porque a ceia é perdão dos pecados, porque a ceia é a memória do sacrifício de Jesus. Tome, mas você está nessa luta contra o pecado, em comunhão com o Senhor e em comunhão com a igreja. Então quem não deve tomar é quem não está em comunhão com o Senhor e com a igreja. Gente, é muito sério. Ele vai dizer o seguinte, se você tomar indignamente, muitos estão fracos, muitos estão doentes e muitos já morreram. O que eu estou dizendo para você é que nós estamos semanalmente sentando à mesa do Senhor. Se você tomar indignamente, vai trazer fraqueza para você, doença para você e morte espiritual para a sua vida. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 10, um pouco antes, verso 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Gente, presta atenção, você está pegando o pão e dizendo, esse é o corpo de Jesus. Você está comendo e dizendo, eu sou um com ele. E aí você sai na rua e xinga. E você vai lá e usa o seu corpo para prostituir. Você está entendendo a seriedade do que você está fazendo? Você está dizendo, ele é um comigo. E a pergunta é, com quem então que você está usando o seu corpo e sua vida? Ele está dizendo, você está trazendo juízo para você. Então a ceia é perigosa. Aí você pode se perguntar. Pelo amor de Deus, pastor, então por que nós estamos fazendo isso semanalmente? Porque você pode ler ao contrário. Se tomar indignamente me traz fraqueza, tomar certo traz o quê? Força. Se tomar indignamente adoece a minha vida, tomar dignamente, tomar da forma certa traz o quê? Saúde. E se tomar indignamente traz morte, se a gente semanalmente sentar em comunhão com o Senhor, traz o quê? Ah, meus amigos, vida. Toda semana tomando vida, toda semana sentando à mesa e tomando de saúde, toda semana sendo fortalecido pelo Senhor. Imagina a igreja forte que o Senhor está gerando aqui nessa cidade e todos os lugares que a gente se reúne. Então, que eu quero que você entenda, é que o nosso papel como líderes é dois, instruir e exortar. Mas Paulo termina dizendo: examine cada um a si mesmo, e então coma. Nosso papel, e aqui tem vários líderes de DNA, nenhum líder de DNA nunca vai chegar e tirar o pãozinho e tirar o vinho da sua mão. Você não. Se você pegar, meu irmão, fique à vontade. Examine a si mesmo. E coma saúde ou doença. E coma vida ou morte. Atraia a graça do Senhor ou juízo. Você precisa examinar o seu coração. Você está em comunhão com o Senhor. Você está em comunhão com a igreja. Talvez é levantar e pedir perdão para alguém. É levantar e confessar os seus pecados. É levantar e falar com o Senhor. É levantar e voltar à comunhão. Mas você precisa examinar a si mesmo. Eu termino dizendo que Jesus um dia estava com os discípulos comendo, e aí uns mestres da lei chegaram para ele e falaram assim: ei, por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Está em Marcos 7. Por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Então presta atenção, esses caras eram peritos em analisar as coisas de fora. Então para comer certo tem que lavar a mão, para sentar certo na igreja é assim, comprimento de saia é até aqui e tal, não pode barba, e pregando de boné, abominação, mas é Maranata meu boné, então pode. E isso, e aquilo, às vezes o Ti está ministrando aqui, tem gente que coloca nos comentários lá, shorts, pregando de shorts, então assim, a gente vai ficando perito de analisar fora. Aí Jesus fala assim: ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é o que vem de fora que contamina o homem, é o que sai do coração que contamina. O que Jesus está nos dizendo nesse texto? Você não tem que ser o especialista em examinar fora. É importante, claro, o nosso comportamento, a nossa vida. Você tem que ser um especialista em olhar o seu coração. Porque, gente, deixa eu te falar o dilema nosso como líderes. A gente só vê fora. Só você sabe o seu coração. Na ocasião, aqui em Marcos 7, ele diz assim, olha, Jesus diz assim: vocês desonram o mandamento de Deus e obedecem tradições humanas. Por quê? Porque a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam o dinheiro que era para ajudar os pais e eles iam lá e davam de oferta. Mas a oferta era pública. Eles tocavam trombetas. Ei! Estou dando aqui, hein? Milzão. Aí aqui, ó, placa. Seu Osvaldo, doou 1.000. Temos aqui uma coluna do seu Osvaldo. Rua Seu Osvaldo, porque ele é um doador aqui da nossa instituição e tal. E aí, agora presta atenção. No nosso dilema como líderes. Como é que eu chego pro seu Osvaldo e falo: ô, seu Osvaldo, sua oferta é pecado, viu? Gente, pecado ofertar? Pode ser. Porque só o seu Osvaldo pode parar, olhar para dentro de si e falar: eu não estou ofertando para honrar o Senhor. Eu estou ofertando para aparecer no meio da comunidade. De repente eu estou aqui e tem uma irmã aqui na igreja, eu aperto a mão da irmã e falo: olá, irmã, tudo bem? Alguém aqui tem como vir na minha e me repreender por causa do olá, tudo bem que eu dei para a irmã? Não, mas eu posso olhar para dentro do meu coração e enxergar a serpente lá assim e falar: opa, tem pecado nesse aperto de mão, porque tinha uma intenção no meu coração. E aí eu estou lá no meu Instagram e vendo, e eu vou e curto a foto de alguém. Alguém pode chegar aqui e falar, oh, é lógico, uma foto normal, né? Uma foto de normal de alguém. Fala: ei, isso aí que você curtida é. Não dá para falar isso, gente. É curtida, a gente curte as fotos. Mas eu tenho que examinar, olhar no meu coração, olhar no olho da serpente e falar: ah, desgraçada. Que contamina o homem não é o que está fora e pode entrar, mas é o que está saindo de dentro do seu coração. E o Senhor está nos chamando nesse momento semanal de parar e olhar e rever as intenções, rever a saída do nosso coração, rever as nossas atitudes. E Ele não diz: examine, pois, o homem a si mesmo e decida se vai comer ou não. É: examina o homem a si mesmo e coma. mas nesse lugar de contrição, dizendo: eu sei, Senhor, eu errei, perdão, e algumas coisas confessar para os irmãos, e abrir isso na comunhão, para que a gente tenha força, saúde, vida, semanalmente diante do Senhor. Então, de novo, nosso papel aqui não é ser a polícia da ceia, nosso papel aqui é te instruir, que tem um negócio maravilhoso disponível para nós. Então eu encerro dizendo o seguinte, meus amados. Coloca a imagem da mesa. Isso aqui é a igreja. Calvino dizia o seguinte: se não houver a celebração correta da ceia, não é igreja. É uma reunião nossa. Legal, palavras boas, você sai daqui melhor, amém? Não é a igreja. A igreja do Senhor consiste em doutrina dos apóstolos, comunhão verdadeira em Cristo e ceia do Senhor e orações. Então, nós tiramos a ceia do prédio, porque você tem que ir para as casas com a gente. Você tem que olhar no nosso olho e sentir o nosso braço roçando no seu braço. Você vai ter que revelar as suas mazelas e conhecer as nossas, para que a nossa aliança seja em Cristo Jesus. Eu vou ter que pisar no seu pé e você pisar no meu, para que Cristo seja suficiente para nos manter unidos. Então eu preciso que você vá para as casas. Se você quer ser igreja com a gente, você tem que ir para as casas, para a gente poder sentar à mesa e cear junto. Você é bem-vindo aqui. Nós não vamos parar você na porta, nunca. Pode vir todos os domingos e assistir culto. Mas Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para nós. E isso vai acontecer através do partir do pão. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar juntos. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Então é o seguinte, a nossa oração vai ser a seguinte: Pai, durante a semana, quando a gente partir o pão, vamos, tem como cantar? Pode pedir assim, música? Aquela do RR, brincadeira. Então a nossa oração é a seguinte: Senhor, essa semana, quando a gente sentar à mesa, Senhor, quando a gente vai em comunhão, e a gente parar tudo e falar: para, agora é em memória dele, a gente partir um pão, coisa mais simples, pegar lá o nosso suco Aurora, e a gente colocar naqueles copinhos, Senhor, quando a gente estiver ali em memória, Senhor, relembrando o teu sacrifício, relembrando a sua aliança, relembrando a sua volta, quando a gente estiver ali, Senhor, entra na casa. Entra na casa e começa a gerar saúde emocional em nós, Senhor. Senhor, quando entra e começa a curar a gente de depressão, de ansiedade, de pânico, Senhor, de toque, começa a curar a gente. Senhor, quando a gente estiver ali, começa a curar o nosso físico, começa a gerar saúde em nós. Senhor, quando a gente estiver ali, começa a dar força para a gente ir para a nossa semana cheio do Espírito Santo para enfrentar o que nós temos que enfrentar. Enche de nós a esperança da sua volta. Senhor, quando a gente sentar essa mesa, Senhor, que a presença venha de casa em casa, Senhor, nessa semana, Deus. Pai, obrigado. Obrigado por esse mandamento da ceia, Pai. Obrigado porque a gente pode, Senhor, lembrar do teu sacrifício. Obrigado, Senhor, por nos deixar participar da tua mesa, Senhor. Ninguém nessa sala, ninguém online, ninguém assistindo é digno, Senhor. Mas o Senhor nos comprou com teu sangue, Deus. O Senhor nos atraiu com cordas de amor e nos trouxe para essa mesa da graça e da comunhão. Obrigado, Senhor. Senhor, nós queremos comer de Ti. Nós queremos beber do Teu sangue, Senhor. Nós queremos andar na realidade do Teu Evangelho. Nós queremos andar na realidade de nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida já nos libertou da morte e do pecado, Senhor. Senhor, eu te peço, nos deixa entrar nessa realidade. e se faz presente todas as vezes que a gente partiu o pão, Senhor. Todas as vezes que a gente partiu o pão, Senhor, e tomar o cálice, se faz presente na nossa mente. Nós te amamos, Senhor.